Atenção, as emissoras da Rede MDM, ao toque de Alô, Alô, Técnica! É, são quantos que estão participando hoje? Eu nem contei.
Sei, vai, vai falando, vai.
Alô?
Alô, Alô, Técnica?
Técnica?
vou ligar pro aparelho da polícia aí. Alô, Técnica!
Eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui. Vai pulando aí.
É pra você falar alô, Térica, demônio.
Alô, Térica? É isso?
Isso, vai.
Lotérica, não, pô.
Não, lotérica, olha o animal.
Lotérica. Eu não tô ouvindo direito, cara. Tá ruim a ligação. Vai, que porra está acontecendo?
Então se mata, demônio.
Na cara reto que arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e choco na cara.
E é isso aí, galera, vamos começar mais um podcast MDM, a maior zona, a maior quantidade de pessoas que querem dar socos na cara um do outro. Estamos aqui dentro desse podcast, estamos com Rodney Bukemi, o pai do Loreto.
Eu quero dar porrada aí!
Rodney estará lá da CCXP, né, Rodney?
Estarei lá na mesa D34 com o meu amigo Fábio Catena, que
pois
nós
é.
Fazemos um podcast.
Nós temos aqui ele, o senhor Máximus...
Comunismo e Karatê, é isso aí.
Comunismo e Karatê.
E lotérica.
E lotérica.
E lotérica.
Nós temos aqui ele que entrou de fininho, Rafael Nassique.
É, eu não sou o tango, mas me ignoraram ali na abertura, né?
Foi mal.
Ah, eu não sabia que você tava aí não, velho. Desculpa.
Ficar andando muito com tango, dá nisso. E nós estamos no réu.
O réu.
Então, galera...
Não sei até quando, né? Porque a internet sabe como...
É, sabe como é que é a internet. A internet. O computador do réu tá sabotando o podcast MDM, que fica reiniciando aí o modem dele. Vê se você não comprou na Nerd Store aí esse computador. Então, estamos aqui, galera, pra um assunto deveras trivial, mas polêmico, assim. A gente tá aqui pra elencar, cada um fez uma lista. Acredito que vocês tenham feito a lista ou não.
Eu não fiz.
Pra variar. De atores, atrizes que a gente não aguenta mais. Sabe aquele cara que você vai ver aquele filme? Aparece aquele cara e você fala: puta, tá de dar um soco na cara desse maluco. Não aguento mais ele na minha frente. Então estamos aqui pra elencar esses atores que ninguém aguenta mais, que você não pode mais ver um filme com esse cara, você não pode mais ver uma série de TV com esse cara. Se ele aparecer até digitalizado no videogame, você já quer explodir o videogame, que não aguenta mais. Então, Hel, você quer começar aí com a sua lista? Pelo menos com um?
Cara, eu tenho um, mas que não é nem conhecido, mas é um que eu odeio muito, assim, que eu não suporto ver, assim.
Eu tô abrindo o Google Imagens aqui.
É o Pauly Shore. Pauly Shore. É um cara que sempre fazia filmes assim de comédia que passavam no SBT ou na Band à tarde.
Quem é, cara? Nossa!
Cara, eu odeio esse cara. Tipo, ele. Cara, olhar pra cara dele, e ele age nos filmes dele sempre do mesmo jeito, assim, sabe? Fazendo aquele papel do cara meio aéreo, meio maconheiro, assim, sabe?
Ele não era meio maluco. Academia de polícia, não?
Não, ele não.
Não, eu não sei quem é.
Ele parece que ele era o Zed do Locademia de Polícia, mas não é ele, não. Eu sei qual que você tá falando. Mas, cara, ele sempre...
Um filme que eu acho que todo mundo aqui já viu ele, que reprisou na TV 500 mil vezes, é aquele Um Maluco no Exército.
Puxa, eu sei qual que é.
Apesar que ali ele não está com o visual clássico dele, né?
Não.
O cabelão e a faixa, assim, né?
Isso, ele era sempre amigo do Brendan Fraser nos filmes, assim. Ele era o amigo maluco do Brendan Fraser, do tempo que o Brendan Fraser era o bonitão, né, do cinema. Sim. Ainda, né?
Cara, só uma observação.
O Brendan Fraser é medão, mas eu gosto dele.
Só uma observação, assim, eu fui procurar o Pauly Shore nas imagens, assim, né? Aí tem as pesquisas relacionadas. Aí tem Pauly Shore 2013, alguma coisa aconteceu em 2013. E, só que a primeira pesquisa relacionada, ou seja, que são as que as pessoas mais procuram, é Pauly Shore filmografia. Alguém procura filmografia desse cara?
Cara, e pior que tem um filme dele que é muito triste, cara, que é um filme que chama Pauly Shore Está Morto, que é um filme tipo documental que ele fez, que era assim, contando pra outras celebridades, amigos dele, que ele tinha morrido, alguém dando a notícia, né, pra ver a reação das pessoas, e tipo assim, a maioria das pessoas cagava, assim, tipo, ah,
quem é, morreu, cara,
foda-se, né? Mas esse é um que eu, cara, eu não sei, eu acho que eu não ia me conter, assim, eu acho que eu daria um soco no Pauly Shore, cara.
Tá bom.
Não, olha pra cara dele, cara, não dá vontade, fala a verdade, não dá vontade.
Dá sim.
Mas esses caras de comédia, assim, tipo Owen Wilson, são meio hors concours, cara, eu acho que qualquer um desses aí que dá vontade de dar um soco na cara dele.
O Wilson, aliás, os irmãos Wilson estão aqui na minha lista, cara. Eu não aguento mais um filme
com tem, né, cara?
Não, mas o Luke
é muito. O Wilson é foda. O biquinho, né, cara? Do Owen Wilson é foda, né, cara?
Aquele nariz, cara. Aquele nariz, ele, tipo assim, já cabe o nó do dedo, né? E, tipo.
o nariz tipo, leva soco já.
Você viu? O nariz dele parece que nasceu um outro nariz em cima do nariz dele, né?
Sinal, vocês viram um vídeo que. Tá, algumas pessoas estão compartilhando aí no Facebook, que era da tartaruga que consegue atuar tão bem quanto o Owen Wilson.
Eu vi, muito bom, cara.
Cara, é ridículo. Não, então vamos ver se eu coloco aí no podcast. Mas tanto o Owen quanto o Luke Wilson, cara, também eu não aguento mais, assim. Acho que eles, não sei, cara, é uma coisa que eu me irrito muito quando vejo um filme com ele, sabe? Aí, tirando Penetras Bons de Bico, que eu gosto, mas se você substituísse o Owen Wilson, ia ficar muito mais legal por alguém.
Pelo Mike Myers.
Não. Não, vai diferente, né? O Mike Myers, pô, já é um vovô, já. Então, mas enfim.
Mas é foda, cara.
Bem lembrado aí também, né, Siki, Owen Wilson. Deixa eu te falar um aqui, cara, que eu não aguento. Aí muita gente vai me xingar, mas, cara, eu não aguento mais o Orlando Bloom. Se eu ver o Orlando Bloom na minha frente, tem vontade de dar uma voadora na boca dele, cara, porque não dá mais. Não, eu já não aguentava ele no Senhor dos Anéis, assim, com aquela cara de cu dele. Você lembra do Friends que tinha o Joey, falava que uma das estratégias de atuação do Joey era cheirar o próprio peido? Ele olhava meio pra cima, assim, fingindo que tava cheirando o próprio peido. É o esquema de atuação do Orlando Bloom, cara. Pega os filmes do Senhor dos Anéis, os filmes que ele faz, assim, ele meio que levanta, assim, o sobrancelho, como se estivesse cheirando o próprio peido. Não dá.
Tipo assim, quando eu lembro quando eu vi o Senhor dos Anéis, tipo assim, ok, né? Eu falei, o papel é assim, né? Ele é um elfo, ele é meio, né? Aquele cara meio o fodão da parada, né?
Meio robótico, né? Também, sem emoções.
Mas daí quando eu comecei a ver os outros filmes dele, cara, e ele sempre com aquela cara de bosta, né? Lembra do Troia também? Lembra que ele faz lá o irmão do... Paris. Ele é o Paris, né? Em Troia.
Sim.
Que também, cara... Que ódio da cara dele naquele filme, cara. Eu vi um filme uma vez que ele fazia o papel de um boxeador chamado Kid Cálcio, que ele bebia leite e não sei o quê. Cara, que ódio desse filme também, cara. Esse filme é um filme que, se você assiste, você tem vontade de bater nele, Change.
Cara, você pega o Piratas do Caribe, cara, que é um filme que a única instrução pros atores é, cara, seja muito canastrão, assim, porque é um filme baseado numa atuação de parque, sabe? Tipo, e é pra ser super canastrão o filme. Então, cara, vai, viaja e ele não consegue, cara. Ele ainda fica ruim fazendo o Piratas do Caribe.
É engraçado que, tipo assim, tinha um monte de ator merda naquele filme, né, cara? Tipo assim, todos eles voltaram, né, pras continuações. E o Orlando Bloom, ele foi tão merda que ele não conseguiu nem ser chamado, né, de volta, né, pra franquia, né, cara? Não,
ele tá nos três primeiros, né? O quatro já foda-se ele, né?
Foda-se.
Mas, não, cara... mas ele faz pontas, não é? Ele faz mesmo só o primeiro, né? Que ele tem um papel grande. Os outros tudo
ele é importante no 3, cara. Ele vira ele toma o lugar do David
Jones. Ele vira o capitão, Ele vira o capitão do.
Cara, eu tô muito impressionado. Não só
do. O nome do navio.
Eu tô tão só, filme, muito, né, impressionado. Não, do Orlando Bloom ter um papel de destaque por três filmes seguidos. E de vocês lembrarem a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro, que na minha cabeça é um só, assim.
É, porque a última cena.
Eu lembro que pelo que eu me lembro no Piratas do Caribe, ele some assim no filme e depois ele, tipo, não sei se é no segundo filme que ele some, só aparece tipo umas duas vezes do filme, não é?
Não.
Aí tá pedindo pra lembrar
ele aparece bem nos três, só. Ele aparece muito tempo nos três, ele tem muita.
Então, eu devo ter deletado mentalmente ele, então,
de tão merda que é, tá vendo?
O jeito agora vai se ver de novo. Não, mentira.
Tá certo, cara. Mas eu não consigo mais, cara. O Orlando Bloom. Tudo bem que ele não faz mais porra nenhuma, né? Mas se tiver um. Tem até aquele filme que é daquele diretor do Quase Famosos que eu gosto pra caramba. O Elizabeth Town.
Não sei o que, Anderson. Não é o...
Ah, esse filme é divertidinho, cara.
Então, é um filme legal, cara. Mas ele poderia ser muito mais legal se outra pessoa estivesse no lugar do Orlando Bloom, assim. Porque ele consegue deixar o filme tedioso, assim. Quando, porra, é um filme com uma puta trilha sonora, com muita coisa acontecendo. E aí você tem o Orlando Bloom com a cara de cheira peido dele atuando ali, que é foda, cara. Não consigo. O Orlando Bloom é foda.
Cara, é foda, cara.
Não consigo, mas é isso. Vai, Máximo, você.
Ok, vou pegar o cara aí que tá bem cotado. Opa, desculpa, tá bem cotado ultimamente, que tá em tudo quanto é filme, não sei o que, vai ser herói, que é o colírio da capricho, não sei o que é o Channing Tatum, cara. Porque se ele não tá fazendo papel de retardado, não faz sentido, porque ele tem cara de retardado, né? Tipo, filmes bons, vão botar ele fazendo papel sério, não sei o que, tu olha, porra, esse cara aí não sabe ler direito, o que, cara, que ele tá querendo ser?
Não sabe ler, né?
Engraçado que quando eu não gostava desse cara, eu odiava ele, assim, né, cara? Aí quando eu vi o Anjos da Lei, eu acho que foi um dos poucos filmes que eu gostei dele atuando. Porque eu acho que é que a gente tava falando, ele é aquilo, né? Que tem, assim, que mostra, sim, no filme, né? Ele é, não, daquele,
ele
jeito.
Ele é retardado mental, porque... pois é, ele tem que fazer esse tipo de papel.
Sim. Porque uma vez eu vi um filme que ele é lutador de rua, assim, cara, que é ridículo, assim, a atuação dele. E tem umas outras. Esses tempos eu vi uma comédia romântica com ele, cara. Um papel, assim, tentando botar ele como um cara triste, um cara que acho que tinha uma doença que era incurável, alguma coisa assim, sabe? Aquelas comédias românticas, assim, que o cara vai morrer, mas mesmo assim a mulher resolve ficar com ele, não sei o que. Cara, é triste, assim, é triste de ver o filme por causa dele, sabe? Não é a história, assim, né? Você vê ele atuando, assim, é muito, muito ruim, cara. Cara,
tem um filme, acho que é Efeito Colateral, que é Side Effects, que é um filme ótimo, cara. Que, tipo assim, ele é o marido preocupado com a esposa. Olha, cara, não, o cara tá na fraternidade, entendeu? Preocupado em comer chanas e beber pra caralho. Tipo, ainda bem que ele morre rápido, senão o filme ia ser uma bosta por causa dele. Tipo, se ele não morresse nos 10 primeiros minutos do filme, ia ser uma bosta, entendeu? Bom, mas é assim, não é nada contra ele como pessoa, mas tipo, você tem que usar ele pra um tipo de papel só. De resto, você querer botar de papel certo, ele tá fodão, nada disso tá certo.
Tipo o Stifler, né? Ele tem que ser assim, né?
Sim, sim.
Tem que ser, ele só pode fazer aquele tipo de papel, né, cara?
O Stifler, ele já sabe mais ou menos disso, né? Tipo, só, acho que o único papel sério que eu vi com o Stifler foi naquele filme horroroso, que é Southland Tale, que é do cara que fez Donnie Darko, que aquele filme é grotescamente ruim. Que tem o The Rock, tem a Buffy, tem o Justin Timberlake.
Nossa. Eu já vi esse filme no Netflix, mas nunca tive coragem de assistir. Caralho,
filme é esse, velho? Como é que eu vou anotar
isso? Olha o elenco do bagulho. É um filme sobre... É uma reimaginação do apocalipse da Bíblia numa Los Angeles do futuro, com pedaços, caralho, musicais. Caralho. Onde o The Rock faz um astro pornô que... ele faz tipo um, cara, um astro de filme de ação, velho, que perdeu a memória. E o Stifler tem um irmão gêmeo de outra dimensão. E só fica mais complicado.
Caralho.
Cara. E tem o Highlander, ele anda numa van. E, cara, é tudo muito confuso.
Quero ver esse filme, cara. Pô, também, agora eu fiquei curioso pra ver esse filme.
Mano, é isso.
Mano. Tá bom. Rodney, você tem um aí, cara?
Tenho. Não aguento mais ver Johnny Depp, velho.
Tá na minha lista também, vou deletar.
Não, cara, pelo amor de Deus, velho. Todo filme com Johnny Depp, cara, e ele não larga. Ele atua igual o Jack Sparrow. Depois que ele fez o Jack Sparrow, toda a atuação dele é a mesma coisa, cara. Porra, sai do personagem, velho. Pelo amor de Deus. Não é que mudou, velho. Eu vi a entrevista dele, aí ele tá agindo igual o Jack Sparrow, cara. Tá até mexendo igual. Dá vontade de dar ali na porrada, velho. Sai. Você pega ele, faz assim, ó. Você pega ele pelo colar e fala, sai do papel. Sai, cara. Sai do personagem.
Quantas cadeiradas o Johnny Depp merece, hein, Rodney?
Umas 80, só nas costas. Porque, pelo amor de Deus, velho, não dá, velho. Não dá, cara. Eu assisti aquele filme que ele fez com a Angelina Jolie, velho, que eu esqueci o nome. Como é que chama?
Ah, O Turista?
É. Que esse era o filme que era pra mostrar o Johnny Depp.
A versatilidade dele.
Mostrar, ó, ele tá vindo aí, não sei o quê, um novo filme de Johnny Depp vai tá foda e tal. E não foi. Não conseguiu.
Uma versão meio chapada do personagem dele naquele livro, naquele filme que tem um negócio de uns livros. É o Sétimo Selo, o Oitavo, não sei o quê. Não sei se vocês lembram. Que ele, tipo, tá atrás de...
Ah, tem esse filme dos livros. Que ele é um... É bom, cara. Esse filme
só que é
bom,
o mesmo,
cara,
personagem.
Até aquele filme.
Fumando maconha, entendeu? Nesse...
Pode falar. Tipo assim,
ele tá... Não meio... é aquele da janela?
Não. Esse da janela é a Janela Secreta.
Janela Secreta.
É, que até
bom. É, Janela Secreta do caralho. E ele tá atuando muito bem no Janela Secreta.
Cara, eu lembro do Johnny Depp. Lembra que ele fez um filme uma vez que ele era um... Eu acho que era um contador, que daí sequestra a filha dele. E aí ele tem que cometer um crime, matar um cara. Aí ele, tipo assim, ele não faz isso e boladão volta lá e enfrenta enfrenta a máfia pra recuperar a filha dele, assim, né? E era um filme dele, assim, que era meio diferente, assim, né, cara? Quando ele não tava nessa vibe de Tim Burton aí, de fazer personagem meio freak,
não, assim. Véio, tá, né? Também chega de dar o cu pro Tim Burton, velho.
Vai, tá lendo Duarte, assim, né, cara?
Pelo amor de Deus. Lendo
Duarte.
Nossa, velho.
O cara...
Pela
doida. Acho que esse tipo de ator tem um negócio que eles, parece que eles encontram um jeito, assim, de personagem ser... Uma coisa que o personagem é sempre, tipo, eles, assim, se misturam com alguns personagens e fica sempre aquilo, aquela constante, assim, a Lima Duarte,
sensação da... Ele é o Jack Sparrow na vida real agora também, ele, tipo...
É. Não, mas sabe o que é também, cara? O cara, ele não descansa, sacou? Ele não descansa a imagem dele. Então, porra, todo ano tem 3 filmes com Johnny Depp, sacou? Tu não aguenta mais, meu cara.
Já anunciaram, ó, cara, essa semana, assim, eu que não tô acompanhando de nada pra fugir um pouco dos spoilers e tal, o cara, eu não consigo escapar desse filha da puta sendo anunciado pra filme, cara. Confirmado em tal filme. Porra, tem que ver quantos filmes esse filha da puta faz por ano, deve ser uns 50.
É, agora ele vai entrar na franquia aí, nova.
Do Harry Potter,
né?
É, mas já estão numa baixa assinada.
Franquia, aliás, que já tinha um outro insuportável, né, cara, ali, né? Que é o Colin Farrell, né, cara?
Puta, tá, esse tá cara... Mesmo, cara, é o Colin Farrell, cara, quando eu pensei na lista, ele foi o meu primeiro.
Foi um dos primeiros que eu pensei esse aí também.
Cara, Colin Farrell é uma... Caralho, eu não aguento, cara. Eu não aguento ver a cara dele também. Ele também é um cara que faz o mesmo papel em todos os filmes, né? E eu não sei, eu não consigo. Não,
depois que ele fez o Mercenário, ele fez o mesmo personagem em todos os filmes.
Cara,
eu não sei.
Aquele filme do Demolidor, ele errou, né? Todo mundo, né, cara?
Quando ele apareceu, a galera, lembra? Elogiava ele, dizendo que ele era um ator novo, promissor, não sei o quê, dessa escola inglesa. Ele é irlandês, se não me engano, né? Alguma coisa assim.
Ele é.
Aqueles caras, né, malucos e não sei o quê. Aí eu fui ver os primeiros filmes dele, que era aquele A Guerra de Heart, né? Uns filmes, assim, bem mais ou menos, assim, né, cara?
O Novato
aquele
é legal.
Tem
muita expressão.
O Novato é legal. E
o Novato, o Novato é bom. Não é.
Daquele filme,
não é legal, cara.
Passa, cara.
Vê de novo.
Esse filme é superestimado, velho. Uma boa. Não é.
Vê de novo.
Kiefer Sutherland tá muito bem naquele filme também.
Eu achava...
Não dá pra ele.
A voz, né, do Kiefer Sutherland tá muito bem.
Eu achava que esse filme era... Eu tinha uma memória muito boa desse filme, cara. Da cabine telefônica. Até o ver de novo. Aí foi tenso, cara, ver de novo esse filme.
Mas, ó, eu vi aquele
Eu comecei a ver que ele era esquisito quando eu vi Minority Report, lembra? Que ele era o vilãozinho do filme, assim, né? E ele já...
Não, não era vilão, ele era um agente que tava...
É, o inimigo do Tom Cruise, né?
É.
O vilão. É legal que ele faz o mesmo personagem no... Já viram aquele O Pagamento com Ben Affleck? Que ele faz exatamente o mesmo personagem? Que é tipo, baseado no K. Dick e tal, então é tudo igual.
E aí ele naquele filme já tava todo canastra, assim, sabe? Todo fazendo umas caras e bocas, assim, né? Tudo exagerado. Eu falei, cara, tá legal, né? E aí dali pra frente foi sempre a mesma coisa. Sempre a tudo.
Não, e você assistiu, você assistiu o Miami Vice com ele, velho?
Sim, cara, terrível, cara. Desgraça, ele passa o filme todo fazendo posezinha, né? Ele e o outro lá, o Jamie Foxx também, né? Não tem quando, parece que é tudo ensaiado. Ele vem andando, aí dá uma paradinha, dá uma olhadinha, solta a frase, aí anda até o ponto tal, para, faz outra pose. Cara, é muito ruim esse filme, cara.
Esse filme eu nem me arrisquei a ver, cara. Tipo,
não tem tempo, não.
Acho que o SWAT com ele, eu já. É com ele, né?
O SWAT é divertido. O SWAT é divertido.
Não,
o SWAT é divertido.
O Jeremy Renner é o vilão, né, do SWAT, né? Um dos vilões.
Que cara. Merda, hein?
Mas, Narcic, aproveita que você falou aí, diz um da sua lista aí.
Cara, um cara que eu odeio é o Antônio Tabert, aquele do...
Do Kid Louco? Do
Kid Louco. Porra, que pulo, né?
Cara... Esse aí foi, cara, assim, ó, um dos primeiros também que eu me lembrei. Depois do Johnny Depp, meu primeiro foi o Johnny Depp e o segundo foi esse cara aí, velho. Puta merda. Eu não gosto, assim, de Porta dos Fundos, não é tipo, não gosto de desgosto. Eu só não... Cara, eu não acho bom, eu só ignoro. Mas se tem esse cara, puta merda. Esse cara é... Também acho que ele é repetitivo, ele... Eu vejo vídeo, tem vídeo, tem esse cara aí, já dá uma tristeza, já. Esse cara não é ator, não sei o que ele tá fazendo.
Eu sei que tem um monte de gente que elogia as atuações de Tropa de Elite, aquele Milhen Cortaz lá, todo mundo fala que ele é um bom ator e tal, mas eu não sei, cara, eu acho que é o sotaque carioca que prejudica às vezes, sabe, cara? Tipo assim, quando o cara tá soltando o texto e você meio que... O sotaque parece que denuncia que a frase não é natural, tá ligado, Felipe?
Tipo assim, falando carioca é falso, basicamente, né? Não.
Não é isso. Eu tô falando que quando eles falam. Quando eles falam as falas do texto, mas usando o jeito, o linguajar.
Soa comercial, né?
Sotaque,
comercial no sentido aí, comercial de TV, né?
Exato. É. Saem umas palavras assim que você vê e fala: não, esse cara não falaria isso, né, cara? Tipo assim, né? Não é um texto que sairia naturalmente da boca de um cara assim, né, cara? Aí eu acho que o problema do Tabete é um pouco isso também. É fora também que ele é ruim pra caralho, né? Ele não é nem um ator, né?
Cara, o Tabete, curiosidade, cara, ele na época do Clube Louco, ele publicava algumas matérias do MDM no Clube Louco, cara. Ele linkava a gente, mandava abraço pro MDM, assim, então é...
Aí, então ele é legal, barato. Sim.
Tá? MDM cozinha, ele é legal, né?
Prato que...
Ele é coxa, hein? O MDM. Não, ele é coxa, hein?
E é flamenguista também, então vai se fuder. Mas tá bom, foi uma escolha meio diferente, mas tá valendo.
É bom ter umas escolhas de que tu não espera.
Vai, Hel, você.
Cara, eu vou falar um que todo mundo adora, ou, tipo assim, sabe, fala que o cara é foda, que é genial, que é não sei o quê, e que eu não gosto, que eu acho insuportável, é o Charlie Sheen, cara. Desculpa, galera, mas...
Não, mas, cara, eu não vejo também esse amor todo pelo Charlie Sheen. Você tem um amor pelo personagem, talvez, da série.
Eu acho que foi isso que estragou, assim, sabe? Eu achava ele um ator legal, né? Fez Platoon, né? Fazia uns filmes assim, né? Interessante. Top Gang é legal, é uma comédia bacana com ele. Mas aí, quando ele entrou na vibe de ser o Charlie lá do Two and a Half Men...
Ser ele mesmo, cara, né?
É, cara, aí, tipo, não conseguia mais... Primeiro que eu nunca achei muita graça, assim, Two and a Half Men, né, cara?
Cara,
é todo mundo falando, meu Deus, que série foda!
Eu nunca assisti
e achava, tipo assim, ah, ok, mais um personagem clichê de sempre, né, cara? Achava eles, assim, muito, né? Um personagem que a gente já tinha visto em um monte de outras séries. Mas ok, tudo bem, entendo que as pessoas gostam, né? Mas eu, sinceramente, não consigo gostar, cara, do Charlie Sheen e dessa atitude de, ah, eu sou foda. Winner, sou winner, né? E vocês são
lutas. winning.
Eu não gosto, cara. Eu não gosto.
Cara, e o Charlie Sheen, como você falou, assim, ele não é um... Ele chegou a substituir o Michael J. Fox naquela série Spin City. Você lembra que ele é... Que o Michael, ele era um assessor. E ele estava muito... Ele tava bem, é cara, na série. Essa série era muito maneira, eu gostava. Quando...
Passava depois do
e ele substituiu...
segundo filme do Corujão, passava Spin City na...
Bons tempos, né? Aí e ele tava
bem. Pô, amanhecendo já, né?
Já, tava chegando tava em casa na balada e viu.
Vamos ver o Spin City. mas ele tava bem, cara, na série. A série até continuou por algumas temporadas com ele e tal, mas aí ele entrou na vibe do Charlie Harper. Ele tentou, não sei se vocês viram aquele Angry Management, que é a nova série, antiga série dele.
Ele tentou ser o Jack Nicholson, né, na série.
É, mas, cara, também, aí foi também, eu olhei
Eu vi dois episódios e achei que ele tava fazendo o Charlie Harper na série.
Pois é, não, quando eu olhei assim, eu falei, cara, tá, pode até que ser que decole a série e tal, mas porra, velho, ele tá fazendo o Charlie Harper de novo, ele tá nos mesmos trejeitos, as mesmas piadas com mulher, com drogas, com sexo, assim, não, né? Chega. Deixa eu ver um aqui da minha lista aqui. Cara, aí que tá. Tipo, esse cara tá super em alta agora, mas por causa dos filmes que ele fez muito no início da carreira dele, que eu não aguento mais o cara, que é o Matthew McConaughey, cara. Eu sei, mas ele fez o filme do Nolan, da nave espacial, que é uma merda, que é legal, todo mundo acha legal. Mas, cara... É porque ele fez tanta comédia romântica nos anos 2000 tanta. Ele sempre fazia o mesmo papel da comédia romântica. Então, sei lá, quando ele aparece na cena, eu fico esperando imediatamente que ele vai ser o par romântico de alguém e vai ter o, sei lá, Meg Ryan apareça, assim, alguma coisa assim, sabe? Porque eu não consigo mais olhar pra cara dele. E ele era sempre o mesmo papel, que aquele cara com o cabelo pra trás, com aquela blusa meio aberto no peito, assim, e fazendo galanzão, assim, caralho, não aguento mais esse cara, eu não consigo mais olhar pra cara do Matthew McConaughey, cara. Acabou!
Ah, velho, eu gosto dele, cara. Ele em True Detective tava animal a atuação dele, velho.
Ele é bom ator, mas às vezes. Mas tem uns caras que são bons atores. Eu tenho um cara que é bom, que eu acho bom ator. Eu não sei, eu também não tenho nada, né, de atuação pra falar, né? Mas não acho ruim, assim, mas que eu não aguento mais, que é o Michael Fassbender, cara. eu não sei se é porque eu vi demais esse cara, o filme demais com ele. Eu não gosto, não vou. Esse cara já não serve mais pra mim, assim. Já foi muita coisa. Tipo, eu já não consigo mais. Pra mim, ele já é o Michael Fassbender, já não acredito ele nos personagens, assim. E pior de tudo, cara, pra fechar o caixão. Semana passada, passaram lá na escola 12 anos de escravidão, dublado, cara. Puta, e aí eu quero mandar aproveitar pra lembrar um dublador que eu odeio, que é o cara que dublou ele nesse filme aí. Puta, como é que é o nome do cara? Me esqueci agora. Marcelo não sei o que. Ah, eu me esqueci já. Mas é um maldito aí, um dublador horrível brasileiro. Tem que se aposentar.
Mas não é que eu acho que o Matthew McConaughey não é um bom
mau ator.
Cara, ele é um excelente ator, ele não tem Oscar aí, porra, é foda. Sim, mas eu não aguento mais olhar pra cara esse maluco, cara. Chega!
Não, é Alexandre Moreno o nome do dublador, esse aí. O Alexandre Moreno, então, vai se fuder.
É isso.
Eita, porra. Nazi que veio pra queimar pontes nacionais, né?
Alguém tá muito... Olha, ele tem o prêmio, o Alexandre Moreno tem o prêmio Yamato de melhor dublador, cara. Então...
Aí, ó. Manda Yamato manja muito. De manja
anime. Yamato
porra, Alexandre faz Moreno, o anime. Ele é foda, cara. Vai se fuder, Nacique. O cara é foda. O cara dubla... Porra, aqui, ele dubla o Gato de Botas. Ele dubla o amigo do cérebro, o Pink, né? O do ratinho. Pô, ele dubla
o Sandler,
cara. Ele é foda.
Ele faz aquela voz...
Não, o cara é foda, você não sabe de nada. Vai se fuder. Vai, Máximos, o que mais aí?
Ok, aproveitar lista? Que estamos falando de bons atores que a gente odeia, vou falar de um cara que já ganhou o Oscar também. O cara tem um monte de filme foda, mas ele tem um jeito marrento, um jeito... Parece filho da puta, não consegue me passar ser uma pessoa... Tipo, se o personagem é bom, ele parece um cara escroto, que é o Jamie Foxx, cara. Eu não consigo, não vou com a... com a lata dele, entendeu? Ele não parece que ele tá sempre meio Kanye West, assim, meio com raiva, meio foda-se todo mundo. Seja fazendo Ray.
Você é racista, Django. Preconceituoso.
Eu gosto dele, não acho
não,
ruim, não.
Eu acho
você,
eu acho
bem o senhor está sendo racista e preconceituoso.
Tipo assim, e eu entendo, ele é um bom ator, mas eu não vou com a laje dele, entendeu? Tipo, a cara dele me incomoda, cara, porque, sei lá, ele tem um jeito muito marrentão.
Tem cara de ser foda, né?
Mesmo, o personagem cara. Não pede isso e a cara tá lá, sacou? Tipo, sei lá, no Colateral.
E a cara tá lá.
Ele tem que tirar a cara, né?
Sei lá, cara. E, tipo, é uma coisa que me fez gostar. Ele tá em Django, me fez gostar menos de Django, sacou? Tipo, eu realmente.
Que isso, cara? Ele tava foda no Django, porra.
Mas eu não vou com a cara desse cara, bicho. Não
adianta.
É sério, cara.
Não, para.
Eu acho Colateral foda e ele atrapalha um pouco pra mim, entendeu?
Eu não
compro ele como ser humano, entendeu? Ele devia não existir. Mais simples.
Nossa senhora!
É sério.
Pessoal tá rancoroso, né? Nesse podcast.
É sobre dar soco nas pessoas. Mas eu tô falando, eu não sei nem explicar, mas sei lá, cara. Ele não me convence. Eu
acho que o Jimmy fosse te dar um pau dessa.
Eu não consigo. Não, se eu fosse dar um soco nele, ele me dá 1000 socos, porque me fuder na porrada. Mas só ia dar um soco nele se eu pegasse de surpresa. Né? Mas sei lá, tipo, eu não consigo sentir.
Amor,
empatia pelos personagens. Também pelos personagens dele, entendeu? No geral. E é isso, foda-se os Oscars.
Eu acho o Django.
Alguém vai falar? Agora, alguém já que estão nesse nível aí de caras que são bons, né? Bons. É que às vezes esse cara eu nunca sei. O Ben Affleck, cara. Pô, o Ben Affleck é outro pra mim que.
Cara, o Ben Affleck tá na minha lista aqui, cara.
Né?
Eu acho que a exceção vai ser o Batman com ele. Assim, eu tenho a exceção do Batman.
Aquele Gone Girl lá, como é que é, garoto exemplar? É fantástico, cara.
Pô, é bom, cara.
Muito bom. Aquele... Não, ele é bom, cara. Mas...
Aquele outro que eles são assaltantes lá em Londres também. É bom pra caralho, cara. Boston, né? O filme é bom, cara.
Eu vi agora que ele faz o Batman de novo, que é o.
Ah, esse do contador aí?
É, que ele é o contador boladão. que ele faz.
Eu não vi esse filme.
O Contador Batman. Cara, é surreal, assim. Tem o Justiceiro também, é o encontro do Batman com o Justiceiro.
Ele é tipo aquela Batgirl asiática que foi treinada desde criança pra lutar.
É, exatamente. A história é essa, assim. Ele é autista, esse personagem. É que é legal, cara, que a gente tem um protagonista autista, assim. Então, ele traz situações bem bacanas, assim. E
você viu aquele... Você viu aquele cão de briga, o Jet Li?
Não é tanto assim, porque o personagem dele, ele consegue se reinserir na sociedade e tal, então ele trabalha, ele é um cara forte.
Ele é uma hit girl, só que homem
tal.
Adulto.
Não, não fala besteira.
Ai, toma.
O negócio dele é que assim, ele era o filho de um militar, né, e ele é autista. Hit girl. Ele é completamente boa, né, uma hit girl. E ele é autista. E ele é um cara super inteligente, assim, você bota
ele é tipo
quebra-cabeça na frente
dele.
Ele é tipo o Rayman. Exatamente. Você bota o quebra-cabeça na frente dele e ele completa o quebra-cabeça de 1 milhão de peças em 2 minutos. Mas se tiver faltando uma pecinha, ele surta, sacou? E ele é muito complicado lidar com a criança e tal. E aí o pai dele, que é um militar daquele estilo Bolsonaro da vida, ele fala: cara, vamos tratar ele na base, vamos
dar porrada
nele. Vamos botar foco nele, bota ele pra aprender artes marciais com o irmão dele, né? Desde o começo, desde quando ele era pequenininho. Aí ele cresce um porradeiro, que ele é super perfeccionista, né? Ele cresce um Batman da vida, né? E o filme trata até um pouco dessas coisas do espectro relacionado ao autismo e tal. É bem interessante. E aí quando eu fui ver com a minha esposa, né? Eu até falei, porra, maneiro, né? Pela primeira vez, eu acho, colocaram um protagonista autista e tal, bacana. Aí minha esposa até falou uma coisa interessante. Pela primeira vez colocaram o autista como um psicopata assassino, né? Poderiam colocar uma outra coisa sem ser isso, assim. Mas o filme, ele é previsível. Ele é previsível. Você já vai saber que o inimigo final dele é o irmão dele. Eles vão brigar no final. Contei o spoiler aí. Foi mal.
É previsível. Quando tem spoiler, fica até previsível. Qualquer filme, né?
Depois de ver, porra.
Não, peraí, deixa eu falar a história pra vocês.
Peraí que tem alguém batucando aí.
Eu tô passando borracha aqui,
Léo. Sabe, era o Rodney passando borracha. Mas, cara, eu vou falar pra você, Hel, o filme começa mostrando... A história dos dois irmãos que treinam juntos, fazem tudo juntos, e aí de repente corta, o irmão dele não tá mais lá. Tá?
Mas tipo, eles falam o que aconteceu com o irmão dele?
Não, coisa ninguém assim, fala o que aconteceu com o irmão dele. E aí, de repente, no meio do filme surge um cara que é tão foda quanto ele. Mas os dois ainda não se cruzaram. Eles só cruzam no final do filme. Obviamente, você vai saber que é o irmão do cara, né? Não, é só A mais B, ligar A mais B, você chega no C. Então, mas tire suas próprias conclusões aí.
Isso aí tá com carinha de franquia, não tá, cara? De querer fazer filme
tá,
tipo virou não... Kingsman, tipo esse filme novo do Keanu Reeves aí também, que ele é matador de aluguel e não sei o quê.
Sim, esse filme é feito pra ser uma franquia. No final ele termina... Ele tem até uma outra menina que também é que cresceu numa instituição com ele, que a menina também não consegue falar direito e tal, e ela é tipo... Ela que entrega as missões pra ele. Ela é tipo o oráculo dele, sacou? É o filme do sim, Batman, sim. Cara. Do Batman.
Só que é engraçado, né, que todo mundo descia a lenha nos filmes do Jason Statham, que ai, que filme bobo, que filme ruim. Agora tá todo mundo fazendo filme igual, né? Os filmes dele, né, cara?
Sim, ele é o fodão, que... O Taken, cara. É o Taken que fez isso aí. Todo mundo viu que é barato e ganha dinheiro.
Não, o Jay Statham já fazia isso há, sei lá, pelo menos 10 anos antes do Taken.
Ah, não, sim, mas isso aqui popularizou, trouxe de volta o gênero.
Porque ele é que assim, é tu pegar um ator melhorzinho, que o Jason Statham é legal nas lutas, né? Mas ele atuando é uma merda. E tu põe um cara
que é melhor que o Ben Affleck, cara. Ele é melhor que o Ben Affleck.
Porra, Ben Affleck, hein? Não sei.
Eu acho melhor que o Ben Affleck. Mas assim, Hel, se você gosta desses filmes do Jason Statham...
Porra, se ele gosta?
É, porque... Não, tô falando...
Eu acho
forma de raciocínio, cara. Mas se você gosta...
Tem uns filmes do Jason Statham que eu confundo. Tem uns que eu não sei mais qual que é qual, assim.
Tem uns que gostam, essas porra, cara.
É sempre o mesmo personagem que ele faz.
Um mecânico com...
Eu nunca sei.
Mecânicos
com o motorista.
Cara, é verdade. Se o cara vê dois do outro, o cara não sabe.
Peraí, rapidinho. O The Mechanic é o assassino a preço fixo, é isso, né?
Ou não? Isso. Ah, tá. Cara, eu vi o 2 desse filme, cara. A fuga dele do no bondinho, cara. Tem.
Saiu agora, né?
Change, se você visse, ele tá no bondinho lutando com um cara, aí ele olha, tá passando uma asa delta embaixo, ele pula em
cima. Isso é do mentira! É
no Rio de Janeiro?
Cara, primeira coisa, é impossível ter um asa delta que chega até ali, cara. Não tem. Se o cara saltar, que seja ali da Pedra Bonita, de onde sai o asa delta, o cara não consegue chegar no bondinho. Cara, puta que pariu!
O cara foi do Corcovado mesmo e foi pra passar por baixo do bondinho, pô.
E ele aterrissa em cima do trem lá, do trem do deserto lá do Velozes e Furiosos.
Mas esse filme é foda. É porque o primeiro já é mais pé no chão, assim. Esse segundo chutou o pau da barra.
Você tá falando qual do
primeiro não é aquele que ele escorrega na graxa?
Tipo, não, cara, esse aí esse é o do que ele é o entregador lá, como é que é o...
Carga explosiva.
O Carga Explosiva 2, por exemplo, foi o que ele mais tinha chutado o pau da barra. Aquele dá um backflip com o carro pra tirar a bomba de
baixo.
Tirar
a bomba com o carro, né?
É verdade, caralho.
Cara, porque o backflip já dava.
Tinha apagado a minha cabeça.
Cara, eu me lembro que esse filme eu assisti com você, Real, lá no Rio de Janeiro.
Foi, a gente foi vendo cinema, né?
A gente foi vendo cinema, eu me lembro que você olhou assim, foi a única palavra que você soltou no filme todo foi nessa cena. Você falou, caralho!
Não, e tipo, o filme, lembra que tem uma hora que ele tá perseguindo o vilão, aí ele entra no avião do vilão, tipo, ele mata o piloto, o copiloto, sei lá, tipo, o cara não tinha nada a ver, né? Ele entra no avião, o primeiro cara que ele encontra, ele mata, né? Tipo, pô, e se fosse só um piloto, né? Se não fosse bandido, cara, foda-se, né, cara? Vou matar.
Tem uns filmes do Steven Seagal que são assim também, né, cara? Ele, sei lá, tá o chefe da máfia no restaurante. Cara, o Steven Seagal chega tirando em geral.
Eu curto esse filme. Tem um filme desse que ele sai dando porrada em todo mundo e, tipo, tem um cara, acho que tá usando o telefone dentro do bar. Tem uma gabinha de telefone dentro do bar. Aí ele bate em todo mundo. O cara sai, assim, dentro da gabinha de telefone. Ele pega o cara, vira e enfia o cara de volta na gabinha de telefone. Tipo, fica aí, filho da puta. Então você vai apanhar também.
Ai, cara, mas tá certo. Porra, mas então, se você gosta dos filmes do Jason Statham, assim, você vai curtir, assim, seja pelas cenas de ação, são legais.
O Denzel Washington fez aquele Equalizer também, Equalizer, sei lá, que é mais ou menos nessa pegada também, né, cara? Tá todo mundo. O Tom Cruise, então, né? Com o Jack Reacher aí também tá fazendo.
Pois é, não. Tá na moda, assim. Mas vai lá.
Eu não
vi
o Jack Reacher, mas o Jack Reacher tem cara de ser um Missão Impossível genérico, não é? Ele é mais focado nas porradas mesmo?
Não, ele é um Jason Bourne que não perdeu a memória.
Ele parece aquele outro filme do Tom Cruise também, que era ele. Era tipo uma comédia romântica de espião, né? Como é que era o nome daquele filme?
Ele com a Cameron Diaz.
Isso. Que é muito parecido com aquele outro que tem a queixuda, a... Caralho, a Reese Witherspoon.
Que tem, não. Uma que tem o... Como é que é o nome do cara lá?
O Jeremy Renner e o Tom Hardy.
E Tom Cruise?
Não, é o Tom Hardy e o outro
não,
cara.
Chris Pine.
E o Chris Pine, isso.
Chris Pine.
Pois é, que saiu na mesma época. Sim. Aquela época que sai filme parecido, né? Tipo, filme de espião com comédia romântica. Isso aí, dois filmes iguais.
O gênero, né? Filme de espião com comédia romântica. Caraca, a gente fugiu completamente do assunto. Vamos lá.
Meia hora falando de Jason Statham, sem ele
estar na lista, né? Mas vai, Hel, diz mais um aí.
Cara, eu vou falar um que ele não bastasse ele ser ruim, tipo assim, ele tem a capacidade de estragar quem tá com ele no filme também. Que eu odeio esse cara, que é o Martin Lawrence. Cara que fez Bad Boys.
Nossa, velho.
Vovozona, isso.
Cruzeiro da
cara,
Loucas.
No...
É esse o nome em português?
Cruzeiro das Loucas, é.
É o Cruzeiro das Loucas é com...
Não, é com o Cuba Jr.
É com o Cuba Jr. Olha aí, ó. Agora sim é racismo. Viu?
Mas o Real...
Agora sim é racismo, né?
Ele no Bad Boys até que ele tava bom, no primeiro e no segundo,
não, cara,
né, velho?
Eu acho que
o Vovozona ficou um saco.
Cara, eu não gosto. Eu acho que ele estraga o Will Smith, que não é um ator tão ruim, que é um cara bacana, assim, mas tipo assim, cara, os dois juntos. Bad Boys mesmo é uma... Cara, eu não consigo gostar daquele filme, cara. Acho... O Martin Lawrence é aquele cara, sabe? Aquele cara que tá sempre gritando, sempre exagerado, sempre não sei o quê. Cara, tem um filme dele com o Tim Robbins. Ele consegue deixar o Tim Robbins ruim no filme, cara.
Nossa. Cara, ele faz um filme que passava toda semana na Globo, que era o Loucuras na Idade Média, você lembra?
Oh, horrível esse filme.
Aliás, esse filme... Eu queria salvar ele, cara.
Esse filme inteiro, né, cara? É só com ator ruim esse filme. É, cara. Só com aqueles atores que fazem ponta em outros filmes, assim, né?
É, pois é. Não, é muito ruim, cara. É, mas acho que o foda mesmo desse cara, acho que morreu completamente, foi depois de, tipo, uns 15 anos depois, ele fez o Vovozona 2. Tipo, 2.
É. Não, tem mais, eu acho. Vovozona, acho que tem 3, 4. Tem um que é ele e o filho.
São 3.
Ele e o filho dele. O filho dele já virou 3 policial Vovozonas, também.
Caralho.
Eu acho que são 3. Tem, assim? São 3. Então, se brincar, o 4 já não é mais com ele. Deve ser só com o ator que fez o filho dele, né? Aquele que sai direto pra vídeo. Né?
Tipo, o Vovozona 4, caralho! Com ele!
Tem o 4 com ele também?
Tem, o 4 é com ele, cara! Ele fez 4 Vovozonas!
Meu Deus! Que pariu, meu Deus!
Meu Deus do céu!
Isso aí é uma máfia hollywoodiana que faz super exposição dos atores fazendo sequência. Sequências infelizes.
Caraca, assim, tipo, e eu achei aqui na Livraria Cultura, aqueles pacotes de DVD que vendem 2 DVDs pelo preço de 1. Aí tem um que é Vovozona 2 e Uma Babá Quase Perfeita. Olha, outro gênero aí. É o gênero.
Coitado, né, cara? Do Robin Williams, né, cara? Ser comparado.
De gordo, né? Tem que botar o Ed Murphy também, tá faltando
velha.
Nesse box. Né?
Pois é, aí fica a coleção completa, né?
Ai, caralho, cara, Vovozona 4. Meu Deus do céu, o que há de errado com o mundo?
Tem um filme com Martin Lawrence que ele faz junto com o Ed Murphy também, que é horrível, cara. Que é o Ed Murphy na fase ruim dele, cara.
Todas, né? Tudo. Depois de um tiro da pesada, foi tudo, né?
Não, fale mal.
Pra ele, então.
Mas, cara, Martin Lawrence, acabou, né? Acho que você nem tem mais que se preocupar, real. Aparecer de novo, porque ele acabou, cara.
Cara, agora vocês estão falando de atores.
Não, estão falando assim. do Bad Boys 3, né? Ele vai, o Michael Bay vai fazer.
Tá em produção já.
Coitado do Will Smith, né, cara? Tem que fazer um filme desse.
Nossa, ele tava pensando, cara, por que que eu assinei aquela merda daquele
né? Oh, eu tenho um aqui.
Mas alguém.
Todo mundo vai achar meio ruim, mas eu. Até, ele é até um bom ator, muito carismático e tal, velho. Mas eu não aguento mais olhar pra cara do The Rock, velho.
The Rock é foda.
Ele é bom ator, cara. Ele é foda, velho. Mas, cara, não dá, velho. Tudo tem o The Rock, velho. Até série, série de TV tem ele, velho.
Eu acho que o The Rock é um dos poucos casos de super exposição que eu ainda não me afetou, assim, sacou? Ele tá em tudo quanto é lugar.
O The Rock é o Snoop Dogg do cinema, assim, ele tá em todos os filmes, assim, e nunca é demais.
Tá demais.
Eu gosto também.
Eu gosto dele, cara, mas tá demais.
Puta merda, é, né, cara?
Não vai.
Não, pior que não, acho que não vai. Mas o Adão Negro tinha que ser um cara.
Vai ser legal pra caralho.
O Adão Negro tinha que ser um ator. Porra, olha o nome do personagem fodão, assim, né, cara? Vai ser um Adão Negro caricato pra caralho.
Vai ser legal.
Ele tá fazendo o reboot de Jumanji, né? Ele que tá agora. Mas eu curto ele, cara. Até aquelas pontas que ele faz em filmes, assim, tipo aquele O Nome do Jogo, que ele faz o segurança gay lá do.
Cara,
não é segurança gay, não, senhor. Ele faz um segurança que ele quer ser ator,
é. Não, mas ele é gay. Ele é gay, pô.
É gay também.
Cara,
ele faz a sobrancelha pra cima, assim.
Porra, meu sonho.
Aquele personagem é melhor, eu acho que é melhor.
Tem um outro filme dele, é aquele, eu acho que é Os Outros Caras, já viu esse filme? Que começa o filme ele e o Samuel Jackson fazendo papel de dois policiais fodões que eles pulam do prédio, tipo, né? Cara, vamos lá, e morrem os dois.
Cara, é muito bom essa cena.
Quem é o outro cara
junto com o Marco? Não sei, mas não importa, né, cara? Já cagou.
É o Will Ferrell. É o outro insuportável lá, cara.
É o Will Ferrell.
Will Ferrell, isso, outro cara que eu odeio, cara.
Esse filme aí é bom até essa cena, né? Depois, puta merda.
Outro também.
Quando ele faz um personagem completamente rápido, eu acho que ele funciona bem, cara.
Tipo, Meatball, Mom, Meatball, né? Tipo assim.
Cara, aquele filme ele mora com os pais até os 40 e poucos anos, que tem um. Tipo, o pai dele se casa com a mãe do outro, que é aquele gordinho que fez.
Putz, irmãos, cara. Caralho, filme é foda. Não,
isso é muito ruim, cara.
Que o cara bota o saco dele na bateria do cara, assim.
Cara, eu acho que o único filme dele que eu consigo assistir, que eu acho legal, é aquele. Como é que é? Mais. Não sei o que lá
que é ficção.
Mais estranho que a ficção.
Pô, e Zoolander, É, é legal. Vilão do primeiro Zoolander.
Ah, Zoolander é um filme que eu não consigo gostar, cara. Todo mundo fala bem, mas eu
também não consigo. Pois é, eu também não consegui. Caralho,
peraí, gente. Vamos parar esse podcast pra... Vamos mudar de assunto não pra consigo. Ninguém falar mal de Zoolander, né?
Não, não dá.
Mas ele tem um... Ele tem um Will Ferrell, ele tem uns filmes que acabaram saindo no circuitão, assim, mas ele tem um que ele faz um treinador de futebol infantil. É legal pra caralho. Ele não passou muito em nenhum lugar, assim, mas é legal.
Ele é outro que sempre faz o mesmo tipo de personagem, né, cara? Lembra dele no The Office?
Ele... Que é um que é mais que ele.
Lembra, Tim? Dele no...
Lembro.
Mais que ele é o Vince Vaughn, cara. Vince Vaughn tá na minha lista aqui.
Cara, porra, tá aí o cara que... Eu não consigo não gostar do Vince Vaughn. Eu gosto muito dele. É de tudo que ele faz, eu acho maneiro, cara.
Tipo assim, além de tudo, ele tem graça. Ele faz sempre o mesmo personagem. Ele, tipo...
Eu sei que ele não tem graça, mas eu acho maneiro. É, cara... Mas, Rodney, tem mais alguém aí na sua lista?
Tenho, Shia LaBeouf, não é? Shia LaBeouf vai porrar a cara dele, velho. Tem vontade de, velho, aquele vídeo que ele fez, Just Do It, velho. Que vontade de pegar ele, velho. Pegar a cabeça dele e colocar na quina da mesa. Sabe colocar na quina da mesa e dar uma marretada na nuca? Just Do It! Velho, que ódio, nossa, não, tô até suando, velho.
Acho que, diferente dos outros atores que a gente falou, o Shia LaBeouf, ele já começou odiado, entendeu? Então é verdade. É que
eu posso... Não, inclusive ele tá menos
ele
odiado
fez um
agora,
papel,
tá numa fase boa.
Ele fez um papel, ele fez um papel legal no Constantine,
não,
velho.
Mas não, cara, ele começou
ele
bem.
Um papel ele, legal.
Ele começou bem, tanto que ele era um atorzinho assim que era todo mundo... Tipo, ele caiu na graça, assim, né?
Ninguém dava nada pra ele, né?
Eu não sei por que começaram a odiar ele, eu não lembro. Vocês lembram?
Depois
que
começaram?
Ele é um escroto, cara. Transformers, né? Transformers foi foda.
Indiana Jones,
Transformers e...
Não, mas acho que Indiana Jones, ele já era odiado, não era? No Indiana Jones.
Foi, começou a curva do ódio no Indiana Jones, assim, sabe? Se começou antes, que no Indiana Jones teve uma boa crescida, assim, né? Então, é foda, cara. Shia LaBeouf foi uma boa escolha.
Agora eu quero... Dizem que tem um filme que ele fez com o Tom Hardy, que fala que eles saíram na porrada no set, e por incrível que pareça, o Shia LaBeouf nocauteou o Tom Hardy na porrada, cara. Você
consegue... Caralho! Ô, Tom Hardy! Tom Hardy! Tá vendo?
Porra, brincadeira, hein, cara?
Mas também o Tom Hardy é que antes... 50, porra. Aí, tipo, o cinema dá essa ilusão. Mas o cara, tipo...
Tu não vê vídeo de briga na internet, cara? Os baixinhos sempre ganham os vídeos de briga da internet.
Não, é só o filme do Van Damme.
Os baixinhos apanhando não viralizam, cara. Que é a maioria deles.
Tem isso, né? O rádio é o baixinho que apanha.
Ah, cara, mas é porque o Shia LaBeouf, antes de entrar na briga, ele falou, Just Do It! Aí deu um soco na cara do maluco.
Pronto. Foda-se o caralho! Que vontade de matar!
Eita.
Mas tem um lag, acho que ele tá falando desse início hoje.
Olha o Shia LaBeouf alterando aí a conexão aí do Roger.
Vai derrubar.
Galera, vamos fazer aqui últimas considerações, cada um fala o restante dos atores aí que tá na sua lista e a gente parte pros recadinhos. Pode ser? Pode ser? Pode.
Eu tenho mais uma só.
Então vai.
Agora eu tô, né, terminando a mudança e antes de ontem eu joguei fora meu DVD da Mulher-Gato com a Halle Berry, que é outra que não dá, cara. Não dá.
Cara, de mulher, a única mulher que tá na minha lista é a Jennifer Lopez, cara. Também não aguento mais com a Jennifer Lopez.
A que tá na minha lista é a Paula Fernandes, cara. Eu não consigo aguentar mais essa...
Paula Fernandes?
Que filme com a Paula Fernandes, cara?
Cara, primeiro que eu odeio as músicas dela, cara. Tipo, então, tem uns versos que eu ouço.
Eu quero ser pra você, é isso mesmo? Podcast?
Não, tem uma música, ela fala dos seus olhos. Não, essa aí é foda. É tipo, a lua iluminando o sol. Não, sua burra. Né? Não existe. Como que a lua...
Que loucura.
Ela quer não existir pra ele, tu não entende? Isso, ela tá dando fora pro cara.
É, uma música que ela fala que os olhos dela são cachoeira, alguma coisa assim. Tipo, que ela tá chorando tanto pelo cara porque os olhos dela viram uma cachoeira. Mas não sei, cara, eu vejo entrevistas dela, assim, cara. Ela não tem aquela pessoa que parece que é falsa, assim, que tá tentando parecer simpática, assim, mas na verdade ela não é assim, cara. É
tipo
essa impressão que ela também, me passa.
Né? Paula Toller, que tá uma cara de
enjoada pra caralho. Eu não sei.
Paula Toller tem cara de ser enjoada mesmo.
Agora é tipo Angélica. É tipo Angélica. Eu olho pra Angélica, eu tenho a impressão que ela tem mau hálito. Ela tem cara de quem tem mau hálito.
Que isso?
Sei, cara. Eu olho pra ela e imagino. Cara, essa aí tem cara de quem olha.
Engraçado demais. Réu, a minha esposa concorda com você, viu?
Aí, tá vendo? Aí, só os outros dois da minha lista aqui. Um é o Michael Cera. Eu não consigo gostar do Michael Cera. Desculpa, Chen. Eu sei que você é fã dele, mas eu não consigo gostar do Michael Cera.
Eu sou fã dele?
É, você sempre fala que ele é legal, que ele é foda pra caralho.
Cara, eu acho muito maneiro aquele bigodinho que ele tem, naquelas fotos que ele tem com o bigodinho. Assim. Eu sempre me identifico. É assim que eu fico quando eu deixo o bigode crescer.
Eu acho que eu gostava muito dele em Arrested Development, porque pois ele só se fudia. Sim. Então isso que era legal naquela
série. Mas no Arrested Development, depois eu descobri, eu acho que por que eu gostava dele tanto no Arrested Development. Sabe o cara que interpreta ele mesmo e fica tão legal assim? Então eu acho que ele é loser daquele jeito, sacou? Então é, eu acho por isso que fica tão bom.
Aquela cena dele chegando da escola e deitando no chão da sala. Assim. Muito foda, cara. E pra terminar, um que eu odeio também é o Ashton Kutcher, cara. Não consigo
aguentar. Ah, ele tá na minha lista, cara.
Pariu.
Né?
E ele fazendo o papel do Steve Jobs.
Coitado do Steve Jobs.
Cara, eu fico imaginando o cara que fez o casting desse filme. Ah, precisamos do ator para fazer o Steve Jobs. Que, Ashton Kutcher, isso, vamos chamar
ele. Assim, você já viu o cara? Cadê meu carro? Acho que aquele cara ia ser bom, né?
Pô, eu nunca vi cara, cadê meu carro?
Não, sabe quem daria um
bom Steve Jobs? Tá
perdendo nada. Sabe quem daria um bom Steve Jobs? O Kelso.
Tipo, cara, o Ashton Kutcher é aquele cara que fazia pegadinha na MTV, cara. É isso, ele é aquele cara, né?
É isso que eu tô falando. Ele tinha que fazer que nem o Stifler e que nem o Shane Tavum deviam fazer, que era só fazer papel de retardado, que aí funcionava.
Só fazer filme de pegadinha.
E tipo o Ivo Holanda,
né? Alguma coisa assim.
É, ou ser tipo isso, ser o Ivo Holanda dos Estados Unidos.
Cara, mas imagina se o Ivo Holanda resolve fazer um filme, cara.
Reformulando,
o Ivo Holanda sabe o lugar dele.
Reformulando a minha frase. Sabe quem daria um bom Steve Jobs? O Ivo Holanda dos Estados Unidos.
Agora, eu não sei se você tem mais gente aí pra falar, mas assim, ó. Da minha lista, eu procurando, assim, nomes, dois caras que eu queria que voltasse é o Mike Myers, que eu já falei dele mais cedo, porque eu sou fã do Mike Myers. E, cara, um cara série, que eu descobri agora, né? Que eu já era fã.
Halloween é muito
o assassino,
legal,
Mike
Myers? Não, o Wallace Powers. E o, cara, um cara que eu já era, que eu já gostava dele, que é um cara meio merda, mas que eu já gostava dele pra caralho. E agora eu sou mais fã dele ainda, porque ele fez o Tommy Vercetti lá no GTA Vice City, que é o Ray Liotta. Pô, cara, eu sou muito fã do Ray Liotta. Acho o
Ray Liotta, é canastra. Ele é um bom ator, mas, cara, ele escolhe muito filme ruim, né, cara? E tipo assim, e nos filmes ruins você vê que ele não tá com nem um pouco de vontade de fazer o filme, assim, cara. Ele tá cagando, assim, né, cara?
Tá pensando na droga, né?
Por isso que ele é um Tommy Vercetti perfeito.
Quantas cabecinhas ele vai comprar, né? Com cachê.
Ele tem aquela cara de cheirado sempre, né, cara? Acorda, ele vai travado.
Caralho. Mas enfim, deixa eu falar aquilo que tá na minha lista.
Eu antes da tua, Tiene, pra você fechar.
Vai, fala aí.
Eu também, porra.
É, pois é. O meu é bem simples. É dois caras que, tipo assim, o problema é que eles sempre têm a mesma cara de pombão, assim, meio de não sei sorrir, não sei o que são emoções, que é o Jonah Hill e o Michael Cera 2, que é o Jesse Eisenberg, né? São dois caras que, tipo, eles não têm nenhuma emoção, cara. O que esses caras estão querendo fazer? Atuar? Tipo assim, o Jonah Hill parece que, tipo, você sabe que o cara que teve uma overdose de maconha, e o cara não consegue ter energia no corpo dele pra fazer nada. Que no Superbad ele até tinha, né? Ele era mais... Mas agora ele só faz...
Sim.
Ui, gente, eu sou um lutador, deixa eu fazer a contagem. É. Só faz papel de cara inteligente, sei lá por quê, né?
É.
E mulher, eu não botei nenhuma, mas minha esposa falou...
Porque é o Oscar, né, cara?
É, pois é.
Minha esposa falou que é a Suzana Vieira também. Dá pra...
Ratinho!
Eu não botei nenhuma mulher, mas minha mulher falou, pô, fala aí da Amy Adams que eu odeio ela. Eu sei lá por quê. Ela não, nunca foi com a cara da Amy Adams.
Eu também.
Mas eu vi tão pouco filme com ela que ela não influencia na minha vida. Eu só vi, acho que o Super
tá bom, acho ela é legal, bacaninha assim.
Ela fala, o que essa véia tá fazendo aí pagando de nova?
Puta, lembrei de uma que eu não aguento mais, cara. A Whoopi Goldberg, cara.
Não, Whoopi Goldberg
já não aguentava,
foda pra caralho.
Não, cadê não consigo o Milton gostar mais dela.
Vai falar, Whoopi Goldberg tá lá com uma padaria.
Ela nem faz mais filme, Ivo. Tu tá vendo Glee, por acaso?
Não, cara.
É que eu tô vendo Glee toda semana, tudo mais ao Pingo.
Não, depois que ela começou a fazer aquele filme que ela era freira que cantava, também que fez um, dois, três.
Tipo, puta depois merda. Que ela começou a fazer esses filmes, foi o tipo, primeiro filme dela, né?
Não, mas... é uma babaca mais perfeita.
Ela fez, cara, ela tem um filme que eu gosto muito. É aquele que ela é uma treinadora de basquete. Que ela é uma torcedora que vai ser a treinadora de basquete, sabe qual é?
Sim, sim.
Porra, adoro esse filme, cara.
Não consegui assistir.
É, ela é tipo a Missy. Depois a Missy Elliott tentou ser ela, assim, não se deu, né, cara? Pra mim é.
A Whoopi Goldberg, acho que ela tem um programa de entrevista agora, né? Um programa de TV, assim, e tal. É... Mas enfim.
É a Casé dos Estados Unidos. É a Oprah Goldberg, né?
É o Oprah, né? Faz o Hotter, né? Que é o esquenta americano.
Então, não. É o Hotter. Vai, Rodney, sua lista aí, hein?
Eu não aguento olhar pra cara do Daniel Radcliffe, cara. O Harry Potter.
Eu acho o Frodo mais insuportável, assim. Eu não aguento
olhar também, pra cara. Também, velho. Também. Não aguento olhar pra cara dos dois, velho. Nem. É sempre
o Frodo é o. Base,
Elijah
Wood.
Pô, eu acho que tá foda. Achei bonito,
inclusive. Dá pra ele então, velho.
Realmente, dá pra ele então. Se encaixa bem
até. Eu não dou, como diz a minha esposa zoando, eu não dou conto de olhar pra cara deles. Mas não consigo. Não dou.
Mas, porra, Nazik, ele e o Daniel Radcliffe são iguais os dois, cara?
Não são. O Harry Potter é feio
é um gato. Dá pra ele então, velho.
Mas, cara, eu nunca consegui terminar de ver o primeiro Harry Potter, cara.
Você tava no banheiro
porque talvez não seja porque seja com ele, assim, porque o filme é um saco.
Foi mal, talvez porque você seja um cara de 35 anos, né? E Harry Potter não é mais feito pra pessoas.
Não, mas eu tentei fazer.
Não, cara. É questão não, mas disso, pior cara. Tudo, cara,
eu tentei ver o filme na TNT, sabe que tem tipo um intervalo a cada três, um intervalo de 15 minutos a cada 3 minutos de filme? Então, porra, eu não tenho condição de assistir, cara.
Não, é por isso, não, o réu. É porque é o seguinte: você vai ver outro filme com o cara, com esse menino. É a mesma coisa, cara. Ele faz a mesma atuação, cara. Ele atua como se ele continuasse sendo o Harry Potter, velho.
A única coisa que eu vi dele, diferente do Harry Potter... A única coisa diferente que eu vi dele do Harry Potter foi aquela foto dele pelado com o cavalo que todo mundo postava.
Essa eu não vi, não.
Isso, eu vou ver.
Do lado da Mônica Matos, alguma coisa assim?
Não, eu acho que era uma peça, não era? Uma peça que ele tava fazendo, era ele com um cavalo branco.
Ele parece pelado na peça.
Mas ele tem um filme, nossa, interessantezinho chamado Hornies, que ele nasce uns chifres nele, ele ganha uns poderes satânicos.
Lá vem o Márcio, com aquele um filme, né? Tem um filme, tipo aquele. Aquela vez do Weeball, né? Não, tem um filme do
Weeball. O réu tá falando isso, mas ele mesmo disse que viu toda a série Rampage, mais do que eu até.
Não, eu vi, mas eu sei que ela é ruim. Eu não
falo. É ok. Olha, pra quem é ótimo já, né? Já é uma vitória.
Não, é. Não é, Márcio. É ruim pra caralho.
Cara, pior que o Harry Potter, nessa foto dele pelado com o cavalo, ele tá até parecido com o Laia Wood mesmo.
Aí, ó, mas que foi.
Tá, né?
Foi ter uma giromba, tá parecida.
Cara. Pelado, vamos ver lá no Google Insights, cara, se as pesquisas pro Harry Potter pelado com cavalo subiram depois desse podcast.
Vai deixa eu falar aqui.
Põe no corpo do texto, podcast. Né?
Botar no título vai com certeza. Cara, Harry Potter pelado.
Botar na vitrine.
Imagina, chega lá a criança, vamos ver a peça do Harry Potter, ele pelado com um cavalo, assim. Então, Rodney, terminou aí?
Terminei, pode vir limpar.
Acho que eu falei quase todo mundo da minha lista, faltou o Mark Wahlberg, também não aguento mais ele. Cara, tem um que eu não aguento mais de tantas comédias românticas que ele fez nos anos 90, que é o Hugh Grant. Pareceu o Hugh Grant, não aguento mais olhar, né? Pra cara dele, assim, cara.
Mas tem algum filme também, bom, né? Com ele, sem ser Mickey Olhos Azuis?
Não sei. Eu não nem vi. Pois é, cara. Não, ele pode ter um filme legal, mas depois, caralho, chega. Ele faz sempre o Hugh Grant ali, sacou?
Só respondendo nazinho. Ele é sempre o inglês rico, que todo mundo acha que é babaca, mas no final ele se mostra que ele é legal.
Esse é o Colin Firth, é o inglês babaca de filme, como diria o Ernest Reverso. E o último, cara, que esse é o. Acho que teve esse, levar o título desse podcast com o nome desse ator, que é o Hayden Christian, né? Você tem vontade de dar um soco na cara dele toda vez que você vê o Hayden Christian.
Nossa, cara, velho. Que ele foi fazer? Quem foi o desgraçado que escalou ele pra fazer o Darth Vader, velho?
Cara, tem um filme que é ele e o Nicolas Cage, um filme que é da Idade Média. Assista esse filme.
Nossa, é muito ruim também, assisti. Já assisti.
Não, acho que não, não é. Alguma coisa que. O Império, alguma coisa. Não, não lembro o nome, cara.
Cara, é muito ruim, não assiste. It's the dream.
Então, é isso, galera! Vamos para os recadinhos MDM. Rodney tem recadinho que eu sei. Vai, Rodney.
Tem. É, o curso de desenho para padrinhos está com matrículas abertas ainda. Vamos lá, galera, que eu preciso comprar fraldas pro Lorenzo. Informações lá na página do Facebook Compêndio, facebook.com/compendiostudios. Tem também, não vou abrir, infelizmente não vou abrir lista de commissions pra CCXP, galera. Eu peguei um trabalho aí pra DC, não posso falar o que é ainda.
Ô louco, bicho!
Não vai rolar
tá indo de movimento, fazer... hein?
Brincadeira! Aí, ó, um cara que a gente esqueceu da lista, hein?
Brincadeira, hein?
Ô louco, bicho!
Ninguém aguenta mais,
hein? Ninguém aguenta mais,
Não, mas acho que a gente com esse podcast saiu divertido, acho que a gente pode fazer uma outra edição, tipo, de música, de TV, de dessas coisas.
É verdade. Aí, cara, padrinistas TV, que a gente não atura mais, né?
De TV vai ser foda,
já
cara.
Já fizemos.
Membro do MDM, que a gente não aguenta mais.
Aí só vai ter um. Vai, Rodney, continua.
Mas eu vou estar na CCXP com o meu amigo Fábio Catena na mesa D34 com Ordem de Licarão 2. Não tá fazendo reserva, é pra pegar lá na mesa comigo. Entendeu? Não vou mandar pelo correio até depois da CCXP. Só depois da CCXP que eu vou mandar pelo correio a revista. E é isso, galera.
Boa, só...
Acabei, pode me limpar.
Compendium, se escreve Compendium. Compendium. Isso,
muito obrigado.
Hell, podcasts que você participou?
Eu tive lá no Podcastinadores, lá do nosso Chegas, Fernando Caruso, com o Gustavo Guimarães, Elvésio Parente, Rodrigo Montalhão, Tibério Vasquez, falando sobre o Doutor Estranho, esse filmequinho da Marvel aí.
Endereço?
É podcastinadores.com.br. Vai estar aí no corpo do e-mail, mas
pensando, né? Acho que
eles agora são independentes. Não, é isso mesmo, é podcastinadores.com.br. Eles são independentes porque o Abacaxi Voador morreu, mais um, né?
Se mais foi... um. Quando tu vai embora, o MDM continua aí.
Mais ou menos.
Nasci aqui, recadinhos?
Ah, eu tenho o Senhor Abraão, né? O artista que eu sou, praticamente agora o agente do Senhor Abraão. Então, comente do Senhor Abraão, lucianoabraz@gmail.com e Frank, o Garoto Refeição, curtam lá a página que é
Sônia Abraão.
Deixa eu ver aqui. Recadinhos, vamos voltar a ler os e-mails que as pessoas mandam. Eu sempre esqueço de ler, mas eu vou ler aqui, ó. O Daí Vieira falou: fala aí, galera, já tá no Netflix a minissérie Super Heroes, A Never Ending Battle. Que é. Fala da DC Comics, foda-se então. Mas procura lá. A Juliana Fiuza falou: amores, sou fã do podcast, mesmo quando o episódio vai ao ar sem editar. Fica show de bola.
Não, aí, Nazik.
Merecendo o trabalho do Nazik, olha aí, ó.
Morra você aí.
Então, quero só pedir para ouvirem o meu também, mandar sugestões, dicas, qualquer coisa. Mandar até um alô. Está no site papodeguia.com.br. Então, tá aí um alô para... Esqueci o nome dela. Mas aí, papodeguia.com.br. Lucas Silva! Olá, pessoal do MDM, tudo bem? Estou divulgando meu livro. Lancei sexta-feira pela editora digital Colunas Tortas. O nome do livro é... Caralho, Jorge. Não sei o nome do livro. Jorge. Deixa eu ver, ele botou o endereço aqui. É o Jogo Privado de Espelhos. Vou botar o link pra vocês verem o livro do Lucas.
Jogo Privado de Espelhos é o nome do livro dele?
É isso mesmo, David. Você leu certo? Tá certo isso, né?
Ah, se não for, é isso aí agora.
Caralho, conversa com o Matheus Forne sobre nomear obras. Ele pode dar uma dica de como não fazer, né?
Exatamente. Deixa eu ver aqui. Ó, o Felipe Chami falou assim: boa tarde, galera. Tudo bem? Sou escritor de anos na internet. Publiquei coisas.
Faz fanfics,
diversos HQ. Faz fanfic. Todo mundo faz fanfic agora. Lancei agora por um selo de Floresta. Florianópolis, o romance curto chamado Amores Estertores. Esse eu vi certo. É, aqui nesse vídeo eu leio um trechinho dele, ele botou um vídeo aqui, vou mandar lá. Vou colocar aqui no site do MDM, aqui, no post do podcast. Vocês teriam interesse em conhecer o livro?
Não.
A gente tem agora a nossa
política de não, não é, de não é meu tipo de literatura, né? Não é bem o que
aqui, eu tô falando. O e-mail aqui que a gente recebeu da Melaine Cecília. Assunto: quero ver o filme do Esquadrão Suicida, mas não consigo achar. Comentário: quero muito assistir e acho esse site excelente. Obrigado, mas acho que aqui não é o lugar que você procura por isso. E é isso, recadinhos aqui da galera. Queria mandar
Eu tenho mais um recadinho aqui, gente, que você me pulou. É coisa rápida, porque o Em Outro Castelo voltou. Desculpa. De novo. Toda vez que o recadinho é esse, né? Mas a gente já teve um podcast que saiu semana passada e vai sair outro essa semana. Que loucura. O gerente enlouqueceu. Tipo, são podcasts de menos de uma hora, então a gente tá conseguindo editar um a cada 15 dias. Não eu, né?
Qual é o assunto?
É recomendação de cultura pop em geral. Tipo, sem tema, sem... Pode ser videogame, pode ser série, pode ser...
Ué, mas não é um podcast de videogame isso aí, ué? Decida-se, então.
Não, mas vai ter as edições sobre videogame, mas essas aí são sem edição, tipo, só uma musiquinha de fundo, 40 e poucos minutos, bem mais, porque vai ter cada 15 dias. Então, vamos lá.
Tá bom, parabéns. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Mas é isso, eu queria mandar também um abraço pro podcast do Daniel HDR, que eu participei e saí em 2 minutos de podcast, mas vai sair aí um podcast dele.
Acho que em dezembro agora volta, né? O Argcast tem um monte aí na fila aí.
Na fila, ele gravou um monte.
Eu também participei de um lá também.
Mas argcast.com.br, não sei se é esse, mas passa a ser. Vamos para os comentários, MDM! Quem tem comentários?
Eu nem separei.
Então tudo bem. Máximos, tem comentários?
Lojinha não mandou.
Deixa eu... Posso começar
aqui? Vou ler o... Pode começar. Eu vou ler aqui o... Só pra fazer... Eu vou ler aqui os comentários do post da Caixa MDM, hein? Caixa Box MDM. A gente vai falar mais sobre ela aí.
No Facebook?
É. Então quer ler o Twitter? Vai ler
agora? Não, pode. Eu vou olhar lá no Twitter.
Tá bom. Tá bom.
Deixa eu fazer umas perguntinhas rápidas aqui. O Frank Takau, o Otaku Bolado, perguntou quais HDs a gente vai levar pra Omelete com. E aí, Rodney? Vai ser só o Licaão? Como é que vai ser?
Vai ter ordem de Licaão 1 e 2. Se tudo correr bem até lá, o Licaão 2 vai pra CCXP, lançamento lá. Porque tá na fase de balonamento agora, né? O Macatena tá fazendo os balões. E aí depois nós vamos mandar pra gráfica. Se der tempo, vai pra CCXP, né, velho? Vamos torcer pra que vá. E vai ter sketchbook. Print também vai ter.
Tem sprint da Arlequina, vai vender pra caralho, hein?
Isso. Tem as duas versões, a do filme e a clássica do Bruce Timm. E eu, no Catena lá.
Beleza.
Aliás, uma pergunta que você não sei se pode ler ou não, mas se for ler. O Desgraça perguntou o que a gente achou do...
Não, fora, vai.
Fora,
okay. Outro.
Por que o MDM não falou do joguinho de Terrence Hill e Bud Spencer que tá no Kickstarter? Porque ele não ouviu falar.
Não sabia. Nossa, nem sabia.
Pois é. Mas deve ser um jogo que só usa os personagens, paguei, provavelmente, né? O Mago perguntou se o Catena vai na CCXP, porque ele só...
Vai.
Não vai.
Só vai podcaster feio e eu queria poder tentar pelo menos um que seja bonito, né? Ok.
Tá o Roger aí lá, cara. Gato.
Aí eu sou lindo.
Eu acho você muito gato. Vai.
Obrigado, são seus olhos.
Prefiro não opinar, né?
Fiquei ofendido agora.
Não, vou deixar o suspense no ar, Rodney. O Hans Moro.
Ai, delícia.
Perguntou se ele tem.
Vou deixar falar pessoalmente, né?
Se falar em público.
Vai, anda.
O Hans Moro perguntou se a MDM Box vem com cachimbo. Não, vai vir só com uma caixa de papelão. Pra você saber como é viver numa caixa de papelão.
Umas pregas.
Vai vir com uma muca, né? De maconha dentro.
Com cadeira dormindo, né,
cara? Prender todo mundo, né? Que comprar.
E vai ver umas prendas também.
Vai ver o poderoso porco entrega a caixa, né? Ele entrega e prende.
Ai, ai, vai.
E é isso. Comentários aqui da Caixa Box MDM. Só fazer um aviso aqui, gente. Tem muita gente duvidando. É real. A Caixa Box é real. Ela existe. Vai existir em 2017. A gente tá planejando aí. Não vai ser no início nem no meio de 2017, vai ser no final de 2017. Mas aí a gente fala um pouco mais depois sobre isso. Então a gente fez o anúncio aqui no perfil do Facebook e do Twitter. Eu vou ler aqui os comentários do Facebook, o réu leu do Twitter. Vamos lá, vou começar aqui. O Osvaldo Vitalino falou: justo no dia do meu aniversário, dou de cara com isso. Parece minha vida, uma caixa vazia de promessas. É, o Cristiano Rafael falou que dentro dela só tem o vazio que reflete a nossa própria existência. O Álvaro Trigo Fernandes falou: itens, pipoquinha claque, boneco torto do Jaspion, livro do Lojinha, sketchbook com desenho do Batman, caneca do Modok, camisetas que não foram vendidas, busto de uma capivara e o cu da sua mãe. Fábio Mansur, coleção em DVD com todos os podcasts já lançados, conteúdo exclusivo com o bruto das gravações, inclusive os cortes das partes que poderiam gerar processos, com as partes de lavação de roupa suja, com brigas internas, pode ser? Não. Gil Silva, vai ser uma cópia xerocada do livro do MDM. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O Eduardo Witowski falou: depois do tweet de vingancinha, do post de vingancinha, vem a caixa de vingancinha. deixa eu ver aqui. No box do MDM vai ter os cheques atrasados da pensão do réu para nossas mães. E réu, tá ferrado. Isso foi isso aí. Cara, esse aqui foi muito bom, esse aqui, do Christian Ribeiro. Provavelmente irão disponibilizar no site aquele modelo de papel que você baixa, imprime, corta e monta.
Boa.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pode ver com a ideia da caneca do MDM? Não. Deixa eu ver. Caralho, Luciana Abrão. Divulgou aqui a foto, ficou extremamente profissional. E aqui tá o mordedor de borracha de Jaspion, uma edição encalhada de convenções, o pano de chão furado disfarçado de camiseta, o DVD da segunda temporada de My Little Pony e o pôster dos MDMs com a arte do Change no Paint, impresso com a urina de todos os membros do site diluída na tinta amarela. Meu Deus do céu! cara, todo mundo falando que vai ter o Jaspion de R$50, né? E o Poderoso Porco procurou o Jaspion pra vender de R$50 e ele está R$235 no Mercado Livre. Olha aí, cara.
Item de colecionador.
Aí, Tchêndi. Bom negócio que você fez, hein, Tchêndi. Olha a valorização aí.
Eu vou esperar valorizar mais, junto com meus gibis da morte do Super-Homem. O cara falou aqui, a Madeline Carvalho, ela falou: olha a dica, poderiam colocar um Doritos, um Rexona e um chaveiro da China e vender por R$100. Um band-aid também, né? Podia botar. Falando que. Né? Ô louco, bicho. Cara, esse band-aid aí.
Que história.
Que história o band-aid, hein?
Pegando fogo, bicho.
Ô louco, bicho.
Eita,
todo porra. Mundo falando aqui.
As vovôs aí.
Puta vida,
bicho. Caralho, tem.
Gol de quem?
É o povo aqui do condomínio, cara. O povo do condomínio aqui. Tá tendo jogo hoje. Clássico.
Ó, tão pedindo pra ter
um arroz. Tiro pra cima aí, Rodney, na janela.
Joga a cadeira da janela,
Rodney. Eu tô pegando aqui, já vai ser uns fogos.
Todo falando aqui, o rosquinha de merda vai ter, o gibi mijado. O Pedro falou: o cúmulo da fé é pagar isso aí ao MDM e esperar realmente receber alguma coisa. Falando que vai vir dentro só um CD do Figueiroas. Deixa eu ver aqui. Primeiro de abril com antecedência. Falando que muita gente tá falando que vem um panetone por causa do formato da caixa. O formato não é esse, mas.
Falando que a caixa oficial não é esse.
A caixa do MDM, na verdade, é o Minha Casa Minha Vida dos Fábio Catena.
Teve lá nos comments um cara que falou, né, que se a caixa for de papelão, vai vir o Catena dormindo dentro.
Tem isso.
Estão pedindo, a Ana Ferreira perguntou: vai ter a camisa com a frase do réu, votar pra quê, porra? deixa eu ver aqui, se tiver o bonequinho do Jaspion, que mais, medo do que pode vir, tem que fazer um post de 40,5 motivos pra comprar essa caixa, vai vir com areia de gato e fralda usada lá do Rodney.
Não, minha não, do Lorenzo, e o caixa de areia dos gatos, né, velho?
Deixa eu ver aqui. Caixa vazia de promessas por R$99, eu compro. Vai ter um prato de cocosaço. Pode ter também prato de cocosaço. Deixa eu ver aqui. Estão falando que vem todos os processos do MDM na caixa. Vai estar lá. E pipoquinha claque. Foram esses comentários aqui do Facebook.
No Twitter, teve o Benício Ernesto. Ele pegou um print de um cara chamado Change MDM, onde o Change falava assim, ó: gostaria de entender esse conceito de caixas nerds, que você paga uma grana pra não saber o que tem dentro.
Ah, mas aí, esse post que eu fiz foi um anúncio, entendeu? Pra falar que claro, todas as outras caixas não prestam e a caixa do MDM vai ser revolucionária.
Não, ele tá falando assim, não entendo, vou pesquisar pra fazer a minha própria, né?
Exatamente. É verdade, agora, isso é tipo aquele cara... Esse tweet meu foi tipo daquele cara que falou: gente, o Trump vai perder tão feio que vai ser um Pegasus.
Mas foi... Manja muito, manja muito.
Tá sabendo legal. Vai lá, Real.
Teve aqui o Keno, falou assim: se pago 90 conto na Ovolete Box pra levar meia dúzia de adesivos Doritos e desodorante, o que vier é lucro.
Cara, teve isso? De Doritos? De...
Cara, pelo que estão falando, acho que teve.
Não foi um Band-Aid Hulk, alguma merda assim? Foi um negócio meio tenso. Deixa eu ver.
Pô, esse Band-Aid finge tudo que é farmácia, Band-Aid Homem-Aranha, que é dois pila.
Eu botei aqui, Omelete Box, Doritos. Aí caiu num vídeo do Walter Ruiz Júnior do YouTube aqui, ó: Unboxing Omelete Box, março de 2016. Aí ele falou, tipo: só pra me explicar, fiz um vídeo pra mostrar pra alguns amigos meus, não a intenção de colocar em público, né? Já tem 2.500 visualizações. De verdade, eu não me arrependi, só fiquei decepcionado com o Doritos.
Mas aí, é um Doritos? Aí, ó. O que mais? Espera aí, por 100 reais.
Deixa eu ver o que tem aqui. Porra, cara, é a maior caixa. É maneiro que ele começa o vídeo todo empolgado, assim. Depois ele tira. Vem dois Doritos, cara. Vem com o preço.
Então tá bom. Dois Doritos. Tá bom.
Dois Doritos por 90 tá no preço, cara. Esses troços. Eu só compro, caraca, quando eu compro salgadinho, eu só compro aqueles de marca genérica.
Olha o que veio: dois Doritos, dois desodorantes, Bozano ainda, aquele que não é nem...
Bozano. Mas não é nada, assim, não é nada nerd, é só um desodorante mesmo, porque o pessoal anda muito fedido.
Não, é o desodorante...
Do Superman, né?
Super-Homem, é. Veio dois posters, né, um do Batman e do Super-Homem.
O Catena aparece... elogiou esses produtos, eu acho que era porque ele tava sendo pago pela Bozano.
E um chaveiro aqui. Acho que veio
desodorante
um
chaveiro. É desodorante, né, gente?
Depende. Tem um porra, desodorante, tem um que não funciona no filme, não, cara.
Desodorante do Super-Homem é tipo ter um shampoo da Mônica, né, cara? E tipo, porra. Qual shampoo é esse? Qual desodorante é esse que você tá usando? Não, é o do Super-Homem. Muito bom, muito adulto.
O Marcelo Nakassi e o Moisés Pinheiro, os dois falaram que parece um panetone. Perguntaram se é panetone.
É, e ainda falaram assim que, do jeito que o MDM é, o panetone ainda vai ter passas e frutas cristalizadas. Não vai ser nem um chocotone.
Vai ser um panetone desconstruído. Vai vir só as frutas cristalizadas, assim, né?
O Luiz Fernando falou que Melhores do Mundo não cai mais nessa. Na parte dentro vai vir um pôster do Figueiroso. Ah, é uma boa, hein, o Figueiroso, né? Tem que ter Figueiroso aí na caixa. O Rafael Santiago fala assim: caixa box, tipo assim, criticando, caixa box.
Entendeu, brincadeira.
Não consegue, né, Moisés? Não consegue.
Ai, você não o sabe Samurai de caixa e box é a mesma coisa? Que burros.
É, e cu e bunda é diferente, né?
O Samurai Chinelo falou que tem uma cara de sujeira isso daí, e o Leonardo José Vincent fala que é melhor que o McDonald's.
Olha, eu garanto pra vocês que no final de 2017 vai sair a caixa do MDM Box, caixa MDM Box, e vai ser algo que você nunca viu antes, cara. Vai ser incrível. Anota aí o que eu digo aí. Pode publicar aí no Twitter.
Vai ter o lançamento aonde?
Aonde? No FIC? Lá no FIC?
Festival Internacional de Quadrinhos.
A gente vai lançar aí do Bukemi, porra!
Aê! Tô fudido de novo.
Compre já, cara, porque, a sua passagem, né?
Lá na mesa, cara, tipo, tava tanta gente que a gente meio que bloqueou o acesso de todo mundo, assim.
Nossa,
a galera,
não, o pessoal do lado...
Na mesa só foi MDM, né, cara?
O pessoal do lado...
Isso é porque o MDM...
Puto, cara, porque, tipo assim, o pessoal...
O MDM foi tão bom no FIC passado que desse ano nem convidaram a gente pra participar do evento. A gente vai ter que beirar a mesa do Bukemi lá. Invadir a mesa do Bukemi.
Não, mas
lá.
Mas o FIC... Não, esse ano não tem FIC, não, réu. O FIC é só ano ímpar.
Sim, não, sim.
Uma piada, porra.
Foi uma piada.
Ninguém te contou nada.
Falei que no FIP passado o MDM foi tão
galera,
bom
que... Galera, vai, que eu preciso sair. Vai.
Não, pode ir.
Explica
a piada aí.
Não, eu tenho um comentário aqui.
Que não entenderam, né? Estatísticas MDM.
Peraí, deixa eu ler um comentário aqui, cara.
Rápido, Nazik, vai.
O Leandro fala assim: ô Nazik, pergunta a origem do apelido do Máximos. Juro que vai valer a pena. A galera vai morrer de rir. E aí, Máximos?
Não, corta
não, Nazik. Depois. Vai. Estatísticas.
Teve aqui, ó, uma pesquisa aqui, ó. Perguntou: por que parou posts no MDM? Aí outra que se perguntou: tem outro MDM?
Já aconteceu isso, cara. Uma época tá. Eu queria, eu tava tentando, quando eu era leitor, mudou, tava novo mesmo. MDM lá. E, cara,
uma época que a gente...
quando eu achei o novo MDM, cara, eu tava muito atrasado, tive que ler muito.
Eu acho até que aquele blog antigo do MDM ainda tá no ar, não tá não?
Já tá no, o novo MDM ainda tá no ar. O novo MDM ainda tá no ar.
Tá, e eu vou te falar, hein. Eu achei aqui, eu tava procurando um CD antigo meu, aí nas caixas de CD... Eu achei aqui um CD de 2005, não, 2004 CD, escrito Backup MDM. Aí tem HQ do MDM, tem o primeiro design do Hell aqui. Eu vou fazer um post, tem fotos dos encontrões. Vou fazer um post aqui da... Cara, tem uma animação do MDM aqui que eu fiz em 2003, cara. Vou postar.
Vai, eu vou botar na MDM Box,
cara. Um dia eu vou ver se eu posto, faço um... Quando o MDM fizer 30 anos, eu posto. Vai!
Teve um cara que procurou isso aqui, ó. Astrisdo Flash Pelada.
Ai, isso é o Flash! Meu Deus! Astrisdo
Flash
Pelada. Nossa senhora!
Caralho! Olha, não. Cara, Flash. F-H-A-C-H. Flash.
É quase uma FNAC, vai, né? Vai. Só que é um Flash.
Teve o cara que procurou por buceta de atriz pornô. Ok, deve ser mais fácil, né, de achar na internet, né? Se for atriz pornô. Teve o cara que procurou assim: todos os personagens da Marvel, pelades.
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 Lua, pelades.
Todo cara procurou.
Agora.
Barão Mordo. Chama Mordo mesmo? Não, ideia. Foi sacanagem, né, do cara que fez a legenda, né? Vai ver. Ai. O cara procurou por quadrinho erótico de Android.
Ok.
Essa aqui é uma pesquisa que até agora eu tô tentando entender, que eu ainda não entendi, mas foi basicamente isso. Quem é a melhor magneta do planeta? Quem é a melhor magneta do planeta?
Caralho, a Polaris, né?
A Polaris, a Polaris que é a melhor.
Nunca saberemos.
A melhor magneta, vai.
Teve um cara que procurou: é verdade que tem Hulk vermelho no Vingadores 2 cena detada? Eu acho que era deletada, né? Cena detada. É verdade que tem Hulk vermelho no Vingadores 2 cena detada?
Okay. Puta merda, velho. Que isso?
Vai. Teve um cara que procurou por vida e obra de LeBron James, né? Ok.
Que isso, cara?
Grande obra do LeBron, né? Muitos quadros.
Eu não duvido que, às vezes, esse cara, eles devem ter até, às vezes eles lançam aqueles livros, né, de superação e não sei o quê. Não duvido que tenha, né? Às vezes tem. Outro cara procurou por mangá comics pra ler na net sem precis baixa. Sem precis baixa com CH ainda.
É readcomicsonline.com.
Mangá comics sem ler pra ler na net sem precisar baixar.
Baixa.
Teve outro cara, aquele que sempre tá procurando algo do Stephen King, ele procurou assim: as melhores de Stephen King. Deve ser, né? Um CD, né? Coletânea.
Tipo Costinha,
As melhores de Stephen King.
É o Aritoledo.
E aí teve um cara aqui que inaugurou. Lembra que tinha o filmes de tubarão? Agora pode inaugurar um novo gênero. O cara procurou por imagem de tubarão fazendo sexo. Ele não botou o homem. Sexo.
Caralho, o cara quer pornô de tubarão, cara.
Tá aí.
Tubarão fazendo sexo.
Mais uma sessão aí na locadora do Ultra, né?
E pra terminar, essa aqui que foi a melhor busca que eu vi, que foi o cara que procurou por não fazer o quê do Dev.
Ai! Isso doeu aqui.
Entenderam?
Não fazer o que não deve fazer, né? Alguma coisa assim.
Caralho! Não fazer o que não deve.
Nossa fazer. Senhora!
Uma palavra só, cara. Não deve.
Enfim. E é isso, galera. Com esse aí, Fast Boteco. Eu posso dar uma sugestão pra... Não, é Paulo Fernandes com aquele moleque do Ídolos cantando. Eu quero ser pra você. Sabe qual é?
Boa, muito bom. Muito bom.
Mix aí, assim, faz um dueto dele
quando... Não. Eu digo, pega o vídeo, extrai o áudio e só coloca, cara, que esse vídeo é todo ele é precioso. Que o moleque, ele vai com uma puta confiança, né? Vou mostrar algo que nunca foi visto antes na história. Eu quero mostrar algo novo. Aí ele manda, eu quero ser pra você.
O que não deve, né?
O que não deve. Bom, beleza. Beijo, galera! Valeu.
Beijos!
Meu nome é Thiago, tenho 18 anos, nasci e moro em Maceió, Alagoas. A música é uma coisa natural, é um dom pra mim. O meu timbre, a minha extensão vocal é diferente de muitos cantores brasileiros. Por isso que eu tô aqui no Ídolos. Supla, Marco Camargo e Fafá de Belém. Vocês podem esperar de tudo de mim, até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro. Porque o Brasil tá precisando de... estilos novos, de músicas novas, e isso vocês podem esperar de mim.
Próximo! Aê! Tudo bem?
Tudo ótimo.
Como é que você chama?
Tiago.
Tiago, tira a mão do bolso, Tiago. Você segue, tá em casa, o Ídolos.
Exatamente.
É difícil a panela de pressão aí, Tiago?
Cada coisa pequena fica um turbilhão de sentimentos.
Se você ganhasse o Ídolos, o que você faria com R$500.000?
Boa parte do dinheiro é para carreira, mas algumas coisas, sempre tem algumas coisas, né, para melhorar, mas a carreira é fundamental.
O que você preparou?
É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci qual. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu ser feliz por amar você, yeah. Eu quero ser pra você.
Perdão. Não, mas peraí, pô. Agora continua um pouco aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco a situação. Dessa aí mesmo, em português.
Eu quero ser pra você.
É, do começo, tem que ser pra poder a gente sentir energia.
A lua iluminando o sol, quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você.
Mas vocês têm que reparar na interpretação também. Não é só cantar. Tem o lance todo.
E a cada novo sorriso teu.
Olha lá. A mão.
Ser feliz por amar você, yeah. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você. Pra você.
O que mais você tem aí dentro do baú aí, pra ver se convence?
Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua. Que o dia eu te dei pra brilhar. Por onde você for, me queira bem, durma bem, meu amor. Me queira bem, durma bem, meu amor.
Seu pai, o que acha disso, seu pai, assim, quando você canta?
Apoio.
E inglês, o que você preparou pra gente em inglês?
In Other Man.
Opa, agora pode ser que o negócio vai mudar, hein? Presta atenção, Fafá.
Hey, oh, ain't another man can stand up next to you. Ain't another man on the plane does what you do.
Foi embora, acelera, champs.
Tá legal, um cara que tem consciência, você viu, né? Não é de todo ruim. Pô, não. Dispensou o nosso comentário.
Parecia uma hiena.
Já saiu e foi embora, deu as costas pra gente. Consciente.
Uma hiena relinchando que foi.
Ídolos 2012, candidatos conscientes.
O que aconteceu? Você saiu no meio do negócio?
Eu arrisquei inglês.
O que foi? Mas você nem ouviu os jurados falar e saiu correndo? O que foi?
Ah, porque... não ia dar mesmo. Aqui era só uma coisa passageira.
Que nem você falou, tava arriscando, né?
Pois é.
Ué, vai embora, vai me largar. Largou os jurados, me largou falando sozinho. Essa risada. Para de chorar, papai. É.
Pô, mano. Sacanagem.
Isso é comum?
Comum?
Não acredito.
Aí você vai vendo, vai ficando com dó pra você ver.
Eu cantei, mas eles não gostaram. O Marco é uma merda, o Papai é uma merda, o Supla é uma merda, tudo um merda, merda, merda. Eu não quero mais falar nada.
Quando o cara é bom aqui em Salvador, ele é bom, mas bom mesmo.
Quero ser pra você, pra você.